Do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se o maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei seu clamor. Minha cólera, então, se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os órfãos, os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor.
Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a ele a glória. E dos meus perseguidores serei salvo. Eu
vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.
Vivo, Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias e mostrai misericórdia ao vosso ungido.
Vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.
Eu vos amo, ó Senhor.
Vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim, vós tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda a parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesma contam como vós nos acolhestes e como vós convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor.
Aleluia, aleluia, como o Pai amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, conquistou o Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Repouso encontrarão os vossos corações. Dou graças a meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, a segunda leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Elogia Paulo aquela comunidade que acolheu a pregação do Evangelho e que se converteu dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, né? Crescendo na fé, na esperança, na caridade. Nós aqui também estamos reunidos porque queremos servir ao Deus vivo e verdadeiro e crescermos na fé, na esperança e na caridade. Então, as leituras que nós ouvimos não são uma mera informação sobre aquilo que aconteceu no passado, naquele tempo, mas a palavra proclamada na liturgia tem uma força, vamos chamar assim, performativa, isto é, para nos transformar com a graça de Deus em pessoas que servem ao Deus vivo e verdadeiro. Aproximaram-se de Jesus os fariseus. Nós temos ouvido essas outras tentativas de aproximação de Jesus para o tentar, para o colocá-lo à prova, dos vários grupos de Israel. Vocês se lembram, não? Semana passada, foi a pergunta sobre o imposto. Se era lícito ou não pagar o imposto a César, né? Apresentação da moeda, herodianos e fariseus. Hoje há uma alusão também ao silêncio que Jesus reduziu o grupo dos saduceus, que duvidavam da ressurreição. E aí os fariseus, então, preparam esta pergunta assim desafiadora, porque haviam transformado a vivência da religião num cipoal de prescrições, de regras, de normas. Para vocês terem uma ideia, havia 248 preceitos positivos, isto é, o que a pessoa deveria fazer, praticar. E havia 365 proibições, isto é, aquilo que a pessoa religiosa não poderia fazer, totalizando 613 preceitos ou mandamentos. Quem é que podia primeiro conhecer, depois observar tudo isso? Então, os fariseus, grupo que se considerava separado, a palavra fariseu, que conhecia a lei, desprezava o povo, esse povinho que não conhece a lei, assim diziam, né? Então, eles conheciam, mas havia disputa entre as escolas dos rabinos, dos fariseus, dos mestres da lei, sobre aquilo que seria, de fato, o essencial, o fundamental da lei. E assim, eles querem colocar Jesus à prova, Jesus que não fazia parte de nenhum desses grupos, que não frequentara nenhuma dessas escolas. Então, eles perguntam para ele, ao mesmo tempo, como uma forma também de obrigar Jesus a dizer que eles, fariseus, estavam corretos, porque eles é que entendiam a lei, né? Então, eles perguntam para Jesus, imaginem, no meio de 613 preceitos, o que era o maior mandamento da lei? Jesus poderia, por exemplo, ter recorrido aos 10 mandamentos, afinal de contas, Moisés recebera no alto do Monte Sinai os mandamentos que são o sinal da sabedoria de Israel e que mostram a aliança que Deus celebrou com seu povo gravados na pedra, né? Então, esses mandamentos que realmente continuam válidos, mandamentos da lei de Deus, portanto, para além dos comentários rabínicos, esses talvez ele pudesse tirar daí. Mas Jesus não recorreu nem a eles. Jesus fez referência a um texto do livro do Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 4 a 6. É o chamado Shema Israel, né? O credo de Israel, né? Ele disse, então, citando um trecho do Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, né? Com toda a tua força. Este é o primeiro e o maior mandamento. A resposta de Jesus foi claríssima, né? Mas ele respondeu também aquilo que não fora perguntado. O segundo é semelhante a esse. E aí ele vai fazer uma referência ao livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está aí a originalidade cristã. Jesus, você pegou dois textos do Antigo Testamento, os uniu, mostrando que os dois mandamentos são inseparáveis, e desta forma, não só ele é o cerne da lei e dos profetas, mas também mostrava em que falhavam os fariseus. É que eles faziam uma dissociação entre a honra, o amor a Deus e ao próximo. Né? Jesus, então, foi claro. O primeiro, como meta, como aquilo que inspira, é amar a Deus, né? Com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Mas, como é que alguém vai amar a Deus se não ama os filhos de Deus? Será que alguém poderia agradar aos pais, né? Elogiando os pais e maltratando os filhos desses pais? Evidentemente, pai e mãe ficariam muito mais contentes, não sendo elogiados, mas vendo seus filhos sendo bem tratados. E um elogio aos pais maltratando os filhos, para esses pais seria considerado um escárnio. Que elogio é esse? Vazio se maltratam meus filhos. Então, Jesus mostrou claramente. E na primeira carta de São João, hoje não lida, nós vemos que São João diz exatamente isso. Aquele que diz que ama a Deus, a quem nós não vemos com nossos olhos carnais, mas não é capaz de amar o seu irmão a quem vemos, é mentiroso. Quer dizer, não é possível separar o amor a Deus do amor ao próximo. E Jesus falou de uma forma muito forte, citando sim o Levítico, mas ele, vejam bem, o amor a si mesmo, o amor a nós mesmos, é algo que está inscrito na nossa própria natureza humana. Quem é que não se ama a si mesmo? Quem não gosta de si mesmo? A não ser que seja uma situação um pouco assim, doentia, patológica, né? Mas nós nos amamos a nós mesmos, nós queremos o nosso bem, nós queremos a nossa felicidade, a nossa realização. Vejam que o amor ao próximo é pedido amar o próximo como a si mesmo. Então, assim como nós queremos todo o nosso bem, nós somos chamados a querer o bem do nosso próximo. Isto é convertermos, isto é nos afastarmos dos ídolos e nos convertermos ao Deus vivo e verdadeiro de que fala a segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, é uma verdadeira revolução. Fica claro que Jesus não nos deu uma lei. A lei diz aquilo que pode, aquilo que não pode. Jesus nos deu um evangelho. Evangelho é boa notícia, algo dinâmico, algo que está inspirado pelo Espírito Santo, pelo amor. Quem de nós vai poder dizer um dia, na história, no tempo, eu já amo a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, né? E eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Quem de nós vai poder chegar no momento assim da história e dizer isso? Já faço isso. Vocês veem que é algo dinâmico, que é tarefa para a vida toda, que nos joga para frente. Então, a aventura cristã não é a obediência de preceitos, de normas, mas é a vivência do dinamismo do amor na força do Espírito. É algo que vai sempre num crescendo. Por isso é que Paulo vai dizer na segunda leitura, pedindo que os tessalonicenses cresçam na fé, na esperança, na caridade, são virtudes teologais, são dom de Deus. Então nós somos sempre aqueles peregrinos que caminhamos suplicando a graça de Deus e crescendo pela graça de Deus. E ninguém dê alguma desculpa de que esse amor ao próximo é um amor só declaratório, um amor só romântico, um amor só de palavras. A primeira leitura tirada do livro do Êxodo, já no Antigo Testamento, nos ajudou e nos ajuda a concretizar esse amor ao próximo. Vejam que texto bonito esse do livro do Êxodo, ainda antes do Evangelho, antes de Jesus. Lá no Êxodo diz desse amor ao próximo, desse cuidado muito concreto por o próximo. Por exemplo, começando por não desprezar o estrangeiro. Né? Lembra-te que foste estrangeiro no Egito. O povo de Israel vivera a opressão, então não oprimir o estrangeiro. Abertura para todas as raças, para todas as culturas, para todas as pessoas, ausência de discriminação, aceitação do diferente. Então, estão vendo? O amor ao próximo é muito concreto. Não oprimir o estrangeiro, aquele que é diferente de mim. Depois, um comportamento com o próximo que diz respeito à justiça. Não oprimirás o órfão e a viúva, que são símbolo de quem? Dos pobres, dos desamparados naquele tempo. Então, uma questão de justiça, né? Cuidar do órfão e da viúva, não oprimir, não ser injusto. Depois, uma outra concretização no caso do empréstimo, né? Se deres empréstimo a alguém do meu povo, a um pobre, não serás usurário, não cobrarás juros. Quer dizer, um gesto não de exploração, mas de solidariedade, de fraternidade. E ainda um exemplo concreto, bonito, comovente. Porque imagine um pobre, o que ele tinha para dar como penhor? Então, às vezes, dava o seu manto, né? Se tomares o manto de um pobre como penhor, devolverás antes que chegue a noite. Porque durante o dia ele não precisava do manto, fazia calor. Mas a noite era frio. Porque senão ele vai clamar a mim, como também o órfão e a viúva, eu ouvirei o clamor deles e a minha ira se acenderá contra vós. Né? Ou seja, Deus toma o partido dos pobres, dos pequenos, dos injustiçados, dos oprimidos. Então o amor ao próximo é muito concreto. O povo de Israel já tinha na lei, já tinha no Antigo Testamento uma referência ética fortíssima e que às vezes nós estamos perdendo hoje em tantas situações que nós vemos, inclusive no nosso país, com esta revogação que se pretende dos direitos humanos e sociais conquistados na Constituição Cidadã de 1988, como nós estamos assistindo, com essas reformas ditas necessárias para o país. Que país é esse? Necessárias para quem? Para o sistema financeiro? Para o mercado? Para os grandes empresários? Para os privilegiados? Vamos dizer, a quem interessam essas reformas? Elas são apresentadas como de interesse de todo o povo, mas cortar o programa de cisternas do Nordeste interessa a quem? Certamente não aos pobres, né? E tantas outras situações. Então, meus irmãos, é o contrário do que nós estamos ouvindo nas leituras de hoje. Vejam que o amor, então, ao próximo é muito concreto, né? Amar a Deus e amar ao próximo. E ninguém pode amar a Deus se não amar o próximo. Santo Agostinho dizia que na ordem da importância, evidentemente, o amor a Deus vem em primeiro lugar. Na ordem da execução, o amor ao próximo vem. Porque não tem como amar a Deus sem passar pelo amor ao próximo. Que o Senhor permita que nós possamos também, como a comunidade de Tessalônica, passar dos ídolos do poder, da riqueza, do prazer, do consumismo, da vaidade, da ambição, passar desses ídolos para o Deus vivo e verdadeiro, esse Deus de amor e de misericórdia, que tem compaixão, que se volta para o pobre e para o pequeno. Que nós sejamos comunidades de fé, de esperança, de caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.